parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Boa noite, muito bem-vindos. Ao longo de inacreditáveis 77 anos de carreira, ela ganhou muitos apelidos. A maioria, é verdade, em referência preguiçosa a seu 1,50m e salto. Altitudes de glamour. Primeiro, ela foi a princesinha do Baião, quando ainda era cantora na Rádio Tupi. Depois virou cantora de bolso nos pocket shows de Miele Bosco. Quando começou a gravar, era menininha, compacto, simples. E no começo da década de 60, foi a dona da bossa, embaixadora da bossa nova em São Paulo.
Seus olhos tristes, guarda tanto amor, o amor.
Tudo isso vale, mais ou menos, mas um rótulo ela assumiu com orgulho: a cantora dos pianistas.
Tem carnaval. Tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão, eu juro, sou fluminense.
Essa precisa definição de Rui Castro explica em boa parte os seus grandes momentos. Das canjas com João Donato, na Boate Plaza em Copacabana, às noites lotadas no João Sebastião Bar em São Paulo, cantada sentada no piano de Pedrinho Mata, da primeira oportunidade que deu ao adolescente César Camargo Mariano de entrar no estúdio, Antônio Adolfo gravando as teclas clássicas de Tanto Amor, de Roberto e Erasmo, um dos maiores sucessos românticos de todos os tempos. Nesse século XXI, a cantora dos pianistas segue sendo a dona da bossa toda e botando sua voz sussurrada e quente a serviço de um luxuoso repertório, que vai da bossa nova ao samba lanço, da MPB ao samba jazz, da pilantragem à música pop, do samba rock ao tropicalismo, tudo sem o menor preconceito.
Eu sei, você sabe que a distância não existe.
Aliás, não só sem preconceito, mas com interesse genuíno no que vem de novo, no que há de clássico, no que é bom. São assim os olhos e os ouvidos eternamente curiosos de Claudete Soares.
Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero à vida no momento, a força, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores viagens, mãos desconhecidas trazem a lua, a rua, as minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias, por você.
Claudete, eu quero dizer que estou muito feliz de estar com você aqui. É demais, você marcou a minha vida desde sempre, a minha vida de tanta gente.
Imagina.
Essa enorme cantora.
É. 1,5m de sapato alto ou sem sapato? Eis a questão.
Você tem estilo, um estilo é tudo. Eleva qualquer um às altitudes.
Obrigada.
Claudete Soares, que canta hoje acompanhada, como sempre, por um grande pianista, Alexandre Viana. Escuta, essa música que abriu o programa, esse samba rock, O Cravo Brigou com a Rosa, o Jorge Benjor fez para você?
É, ele deu para mim. E, inclusive, ele queria cantar junto, né? Mas as gravadoras, né? Elas eram muito rígidas, né? Então, ele foi de violão e fazia, né, interferência. Tchururu, tchururu. Aliás, em quase todos, né? em quase todos os meus samba rocks que eu lancei, praticamente quase tudo dele, né? Até chegar ao Que Maravilha, né? Uhum. E sempre ele ali, com aquele violão, né?
Aquela mão direita de Jorge Ben.
Quer dizer, a bossa nova vem, mas depois vai se transformando, né? Os filhos da bossa vão chegando, né? Maravilhoso, né? E todo mundo dizia para mim, como sempre, né? Mas eu adoro ser cobaia de músico, né? Essa é a minha profissão predileta, cobaia.
Você tem um gosto pelo experimental.
Não sei por quê. Acho que é coisa de pequenininha, né? A gente que é pequenininha é meio abusada. Eu acho que eu posso carregar vários pesos de sacola. Eu acho que eu posso andar muito. Porque a gente é pequeno, não pode. Tem uma limitação. Mas eu acho que eu posso. É aquela coisa do cachorrinho pequenininho que late muito, né? Abusado, né?
Mas você é do tamanho de sua voz. E a sua voz alcança, nossa, tantos
Obrigada.
Lugares.
É maravilhoso. Porque engraçado, né, Bial, que a gente vai fazendo história sem saber. Eu jamais poderia imaginar uma mulher com mais de 80 anos estar cantando em pé no palco, aprendendo, decorando, querendo fazer coisas diferentes. Eu achava que 50 anos já estaria velhinha e que não cantaria mais. Então, é uma benção.
E que você fez história nessa trajetória toda, por essa capacidade de estar sempre se atualizando. Por exemplo, o Cravo Brigou com a Rosa virou hit dos DJs do século XXI, agora.
Eu era convidada na época, né? Aqueles shows, né, de samba rock, tinha aquela coisa eletrônica. Aí eu entrei, aquela meninada, né, de 17, 18 anos, aí eu fui cantar. E o Trimocotó, muito presente sempre, que também trabalhava com Jorge. Então, eu me sentia assim, atualizada.
Como é que você sempre se manteve atualizada? Você sempre teve uma antena para o novo.
Engraçado. Eu comecei a perceber porque as pessoas falavam para mim, né? Que eu nunca falava de passado. Eu sou engraçada. Eu nunca falo assim, em qualquer reuniãozinha, né? Em particular. Puxa, eu me lembro na época, que sucesso que fazia. Na minha época, aquela orquestra. Porque a gente vai tendo que ter essa noção. Não pode ser mais orquestra? Puxa, um piano e voz é lindíssimo, né? Um trio, por que não? E eu gosto muito, eu não tenho vergonha de dizer, porque, infelizmente, eu adoro os cantores brasileiros. A Dalva foi a primeira referência. Eu queria ter aquela voz rouca e sensual da Honora Ney, né? Ninguém me ama. Então, você imagina eu começando uma carreira e vendo essas estrelas, né? E depois sendo amiga conhecida delas. Mas a música americana, eu não sou jazzística, mas eu fui mal acostumada, né? O primeiro pianista que eu cantei na vida, quando eu fui substituir a Silvinha Telles no bar do Hotel Plaza, onde tudo começa, a bossa nova, depois é que veio o Beco das Garrafas, né? Depois é que começa a história. Luiz Essa, quando eu vi aquele acorde, né? A primeira vez que a Silvinha me leva para casa do Tom Jobim, não... O homem era lindo, foi a primeira paixão da minha vida, e ele muito calmo, rindo. E a Silvinha, a grande intérprete, eu com ódio dela, ele amava a Silvinha, ela ria muito, era muito engraçado. E aí eu estava fazendo uns 78 rotações, e ela, você não tem uma musiquinha nova para ela? Aí ele fez só saudade, porque o resto ele levou. Aí o Donato acompanhando... Eu me dei o dato, fazendo Razão de Viver, dando para mim de presente. Quer dizer, eu fui mal acostumada. Então, a coisa, o Rui Castro, né, esse meu grande amigo guru, Sim. Você é a cantora dos pianistas. Aliás, disse até que eu roubei, né, marido de vários. Não, é mentira. Isso é mito. E essa coisa de escutar cantores foi exatamente o conselho da Silvinha Telles. Quando eu fui substituí-la no Hotel Plaza, no Bar do Plaza. Porque a tendência era eu cantar um pouquinho parecida com ela, porque ela era um ídolo para mim, de moderna. Ela disse, para, procura escutar homens, senão você vai ter uma influência, você vai ficar parecida comigo. E a coisa mais importante da vida, por pior que você seja, é alguém ouvir uma cantora e saber que é ela.
Você, então, se você queria cantar como a Silvinha, você já queria algo... Mais minimalista do que as cantoras do vozeirão.
Não, nunca tive atração.
Nunca teve.
Não.
E aí você foi ouvir cantores, como é que você encontrou sua voz?
Aí começa uma coisa muito engraçada. eu me encontrei mesmo, que eu tive assim, a lucidez do que eu era, o que eu poderia fazer, com o Ronaldo Bosco novamente, meu grande anjo de guarda. Porque um dia fazendo um espetáculo, quer dizer, eu fiz o primeiro show, né, da Faculdade de Arquitetura, né? Foi o grande primeiro show.
A Noite do Sorriso, do Amor, do Sorriso da Flor, maio de 1960. Você, Tom Jobim, Menescal, Johnny Alf, João Gilberto.
Exatamente. Imagina o que estava ali, né? O que estava ali. E eu sabia, eu era feliz, eu sabia que estava ali. Eu disse, meu Deus, o que, que é isso? Onde é que eu estou? Mas antes, eu já fazia muitos shows com Duval Ferreira, o Maurício Einhorn, o Bebeto, que saiu do Luiz Essa, né? O Luiz Essa viajou, depois foi para a Suíça, e ele tocava contrabaixo muito bem, né? Flauta e tal. E a gente já fazia aquelas coisas, Sambop, fizemos um LP, onde o Paulo Silvino foi o produtor musical, ele também compunha coisas de bossa nova, e eu me dei Odato, olha bem, Donato, todo mundo tocando ali. E aí um dia ele falou assim, o Ronaldo, você sabia que você canta igual uma cantora americana? Eu falei, eu? Eu nem falo assim, inglês e tal. Ele disse, eu vou te dar o disco, porque é difícil, porque tudo era difícil, né, importado. Aí ele me traz o disco da Julie London, cantando Cry My River. Ele falou, você sussurra, isso para bossa nova é perfeito. Eu digo, mas será que é defeito, já que não vai muito no agudo? E ele falou, não, isso é perfeito. Foi tudo intuitivo.
São Paulo, então, você veio porque Ronaldo Bosco lhe falou, olha, o negócio é adulto.
Eu ia fazer 24 anos. Minha mãe... Bom, aí vem a mãe outra vez, quase infartou. Não, não, vai. Eu digo, mãe, eu vou, eu preciso ir. E ela entendeu, depois eu trouxe eles, claro, né? E aqui, chegando aqui, você viu, o destino é uma coisa muito incrível. Parece que está tudo traçado, né? E aí, eu vim para cantar na Baiuca, né? E ele pediu ao Pedrinho Mata que tomasse conta de mim. Pedrinho, olha ela, que ela está sozinha, pequenininha, naquele país, naquela cidade enorme. Porque ele dizia que aqui eu ia criar uma história, né? Que eu trouxe a bossa nova. E voltando um pouquinho antes, aí eu senti a necessidade de chamar a Laíde. Porque a Laíde já fazia música moderna, já... Muito antes do processo.
Mundo, é.
E ela trabalhava mais com o romântico, né? E eu mais com o balanço. E aí eu trouxe para reforçar. Aí nós fizemos muita entrevista, Moraci Duval, aquele pessoal todo daquela época, daquela geração. E aí é que a gente começa, então, o movimento. Mas eu chegando aqui, uma noite, eu vejo quem? Um menino de 18 anos, 17, 18 anos, que era o César Camargo Mariano. Uau. Tocando na Baiuca. Eu já tinha saído da Baiuca. Ai, Bial. Quando eu vi aquilo, dia de luz, festa do sol, tarana, aquela coisa linda. Eu precisava de ter alguma coisa, mas já tinha o Antônio Adolfo, o Donato, o próprio Elmi, ele já fazia alguma coisa que saía um pouquinho para acrescentar, porque ninguém fazia melhor que o João essa levada. Uhum. E eu chego aqui e vejo aquele menino fazendo a mesma coisa. Era um jazz, né? Era uma coisa...
Mas já...
Eu disse, aqui, é ele. E tempos depois, eu acabo lançando ele.
Mas aqui em São Paulo, Claudete Soares formou com Pedrinho Mata, uma dupla que fez história na noite, no João Sebastião Bar, isso
Deus.
Na década de 60. A gente tem um vídeo seu com Pedrinho, alguns anos depois, mas dá para a gente ver a química entre vocês.
Eu sou.
Moro no país tropical. Abençoado com Deus e bonito, bonito. Uma natureza, um beijo.
carnaval.
Eu tenho um busto, um violão, sou Lipa Negra, tenho uma negra.
Algumas coisinhas. Essa, essa divisão sua, isso foi intuitivo, foi com o Pedrinho? Como é que você chegou a isso? É,
não sei, isso vem de mim, porque quando eu adolescente, né, tinha nem 18 anos, eu fui convidada para fazer o programa Salve o Baião, lá na, no Rio. E eu escutava muito a Maria Inês, né, que cantava Baião, né?
Sim.
Ela cantava, ela tinha uma divisão. E eu era alucinada pela Ademir de Fonseca. Mas chorinho não era mesmo o meu estilo. E eu ficava enlouquecida, que ninguém canta até hoje, né? O chorinho como ela. O brasileiro, quando eu...
Não,
e eu comecei...
É fácil, né?
É muito difícil. É. E aí eu falei, puxa, se eu usasse isso, né, pra bossa, né? Então, eu acho que o programa... Eu tenho o maior orgulho de dizer que o Luiz Gonzaga me botou o apelido de princesinha. Porque a rainha era a grande Carmélia Alves, claro. Cantava com
orquestra. Mas princesinha do Baião tem todo um carinho. E do velho
E ele dizia assim, jamais será uma rainha, porque é metidinha com essa turminha. Ele adorava. Tanto que eu gravei várias vezes, né? Com César, com Antônio Adolfo. Gravei até Baião com quarteto de cordas. Eu acho que eu aperfeiçoei, se é que a palavra é essa, mas eu devo muito ao César. Foi a partir do César que eu, a nossa química deu muito certo, porque a gente gravava os discos que eu fiz com ele, a gente gravava ao vivo, né? A base ao vivo, né? E a divisão era aquela, naquela hora. Então, ele foi meu grande mestre nessa divisão, foi o César Camargo. Então, eu digo, eu agradeço tanto a minha geração, viu?
Eu falar aí nos Jovens Talentos, em 68, você faz essa maravilha aqui, Gil, Chico e Veloso. Caetano ainda era o Veloso.
Ainda era o Veloso.
Por Claudete. Um repertório desses meninos gênios. Esse disco hoje é muito cultuado pelos colecionadores. Mas na época ele foi compreendido, ele foi bem recebido?
Não. Teve uma turma, assim, né? Que começou, assim, dentro da imprensa mesmo, alguns, né? Eu tenho muita sorte, a imprensa não fala muito mal de mim, né? Gosta um pouco do meu trabalho. Mas eles, houve, assim, um sentido, assim, que como se eu estivesse me aproveitando da Tropicália, desse momento,
mas
né?
Mas não tinha, você gravou o disco antes dela ter
muito
esse nome.
Antes, exatamente. É. E aí eu dei entrevistas, o Manuel Berimbem, né, que era o grande produtor, deu entrevista e eles me ajudaram muito, né? Dando declarações que estavam muito felizes, porque eu fui a primeira, né, que interpretei eles. Então foi uma coisa muito bem dividida, porque tinha o Júlio Medalha, orquestra maravilhosa, tinha o Rogério Duprá e tinha o trio de César Camargo Mariana com o Chico Buarque.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
E agora você vai lançar um EP que é como se fosse uma continuação desse trabalho.
É uma homenagem a esse 54,
Gil, 54 Chico e Veloso, anos. alguns anos depois.
É, então, a produção... Eu estava em Recife fazendo um show com o Ayrton Montarroio, né? Um menino talentosíssimo, né? E chegando em Recife, o meu produtor, né, o Thiago Marques Luiz, falou, puxa vida, o Caetano acabou de falar, né, 50 anos da Tropicália, o disco. E aí o Ayrton teve essa ideia que a gente só foi desenvolver agora, depois da pandemia, claro, de eu fazer exatamente uma coisa diferente. É claro que você topa. Eu, sabe, eu adoro ser cobaia, né? A top. Pode fazer qualquer experimento, viu? Musicalmente comigo, porque eu aceito tudo. Eu adoro, adoro. Então, eu achei que ficou muito, muito, muito lindo.
Você...
Aliás,
parece...
obrigado, Caetano, porque ele já deu o seu depoimento, o Chico, só falta o Gil.
Você está aprovadíssima. Não tem, você não parece ser uma pessoa nada saudosista. Você, teu negócio é daqui para frente.
Que incrível, eu não sou mesmo. Eu não vivo do passado que foi.
Não.
Agora você tem que fazer com o cavaquinho. Vamos dizer, eu tento moldar de acordo com aquilo que eu posso. Eu gosto sempre de pensar para frente.
Você que tem essa ousadia natural, inata, no seu baile da Claudete, sempre tinha esse ponto alto que a gente vai ouvir agora. Não vou nem dizer qual é a música, vou deixar você babando.
Você não acreditou, você nem me notou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que eu cresci, você quer me namorar. Você não acreditou, você sequer notou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que eu cresci, você quer me namorar. Namorar, não vou acreditar nesse falso amor que só quer me iludir, me enganar. Isso é caô. E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só olhar, só olhar. Baba, baba, baba. Baba, baba, baby. Baba, baba, baba. Bem feito pra você, é. Agora eu sou mais eu. E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar. Só olhar, só olhar. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Baba. Baba, baba, baba.
Vem cá, quem teve essa ideia travessa de gravar Kelly Key?
O meu produtor, Thiago Marques Luiz. Agora, é engraçado, por que, que nós, do nosso meio, né, artista, gostamos de desafio? A gente fala que não gosta. Ah, não. O dia que ele chegou para mim, né, falou assim, você vai gravar o Tatuagem? Falei, ah, não, não vou, não. Depois da Elis, ah, não vou. Eu digo sempre que não vou. Não vou. Ele vai. Gente, que maravilha você poder fazer outra leitura, né? Sempre, sempre é gratificante. E ele sabe como eu sou. Ele joga, né? Aí ele fica, Claudete, você cantaria o Baba Baby no baile? Porque o baile é uma coisa tão descontraída. Eu acho que é a sua cara. Eu falei, ah, claro. Qual é a mulher que não gostaria de ter sido Kelly Key? Linda, loira, alta, maravilhosa. Eu disse, parei e falei assim, ué, por que não? Ele falou, jura? Você canta? Canto. E eu me lembro do primeiro baile que nós fizemos no Sesc. E aí o técnico de som, né, um rapaz, chegou. Ele era até jovem, eu até estranhei por isso. Ele falou assim, a senhora me desculpa, mas quem é que vai cantar o Baba Baby? Eu falei assim, eu. Ele falou, a senhora da Bossa Nova? E ele foi o primeiro depois a me cumprimentar. Então, ali começa. E, juro, eu só fiz baile até hoje. Nós estamos praticamente parados por causa da pandemia. Vai voltar com vários convidados por causa do Baba Baby. Então, quando ele recebia os recados, ele me passava para eu ouvir. Mas ela vai cantar o Baba Baby, né? Porque senão eu não fazia o baile, entendeu?
Maravilha.
Então, a coisa foi crescendo. Que coisa maluca, né? Eu nunca podia imaginar que nessa altura da minha vida, da minha idade, eu fosse cantar uma música como essa, que é uma graça, diga-se de passagem, mas que fossem gostar. Então, a surpresa, quando eu recebi o convite de você para cantar, eu disse, o Pedro Bial pediu para eu cantar o Baba Baby.
Eu e a torcida do Fluminense todo. Vem cá, vamos falar de Roberto. Você conheceu o Roberto lá no Bar do Plaza, um menino que queria cantar Bossa Nova?
Como que a gente pode imaginar que você está plantando, né? Eu conhecia, porque a Prado Júnior, no Rio de Janeiro, era a rua dos bailes, né? Das boates, dos artistas. Todo mundo morava ali, num apartamentinho pequeno, mas todo mundo tinha que estar ali, né? E aí eu via muito o Erasmo, a Célia Vilela, que era uma cantora maravilhosa, né? Depois se transformou em Jovem Guarda. E o Roberto. E ele fazia uma coisa tão linda. Aí tinha sempre um grupo que dizia, ah, Ele está querendo imitar o João Gilberto. Nada a ver. Ele tinha aquela voz pequena, bonitinho e muito moderno, fazendo aquele violão moderno. E eu falava assim, puxa vida, você canta tão bem. É, mas ninguém me dá muita chance e tal. Um dia, eu estava fazendo show já na boate, né, que era do outro lado, né, da rua.
Entrada pela Princesa Isabel.
É, a gente entrava pela Princesa. E aí, porque lá tinha virado discoteca, né, o bar do Hotel Plaza, eu falei, você não quer dar uma canja no meu show? Estava fazendo show ali no Plaza. Aí ele, será? Mas ninguém me conhece. Não, vai lá, dá uma canja comigo. Claro, ele agradou, muito lindo, cantando muito lindo, muito... fez um sucesso, foi contratado. Depois, eu fiz um show que, dessa boate Plaza que eu venho para São Paulo.
Sim.
Foi exatamente a transição. E aí, ele faz o show e outro dia colocaram, né? Porque essas coisas todo mundo tem, guarda, né? Eu não tinha. Uhum. É, boate Plaza apresenta Claudete Soares, Roberto Carlos, que maravilha. E aí se tornou essa história.
Daí, quando, em São Paulo, você está fazendo o Fino da Bossa e outros programas e você... comete o que, para muitos puristas, era um pecado. Você vai e se apresenta no Jovem Guarda, no programa do Roberto, cantando...
Como é grande, meu amor, por você. 1967. Gente, quando eu canto Roberto, no dia seguinte, na semana seguinte, que o programa era ao vivo, e estava lá, Claudete suspensa por tempo indeterminado. Eu não entendi nada. Falei, meu Deus. Bom, pra você ter uma ideia, a situação ficou muito ruim, que eu fiquei quase um ano suspensa do Fino.
Meu Deus.
E a minha mãe não tinha ainda aquelas coisas que você coloca na porta, né? Pra ninguém ver você andar do lado de fora. Minha mãe botava os panos, o cara cobrava o apartamento que eu tava comprando.
Meu Deus.
E eu, meu Deus, e o Marco Lázaro, mas não sei o quê, mas não pode e tal.
Você cometeu o pecado de cantar com...
o Roberto Carlos. Mas eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia, eu tinha certeza, a música era linda. Meu Deus, por que não?
É.
E aí, conclusão, eu volto, né? Mas a Elisa era sensacional, eu queria muito ela viva, porque você disputava com talento, sabe? Você sabe disso, era ali. Você fazia uma coisa, ela vinha, fazia igual ou melhor, nunca pior, né? Então, eu volto ao programa. E aí eu fiz uma coisa tão terrível, só o Caçulinha que sabe, que o Caçulinha sabe tudo. Ele podia escrever um livro sobre o que foi a TV Record, ele ficaria milionário. Aí eu pego aquele disco, ela cantando iê, 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 né? Ela começou a cantar, não, iê, iê, não, rock, né?
Uhum, uhum.
Maravilhoso, por sinal. Ela já nasceu pronta, né? Gente, aí eu botei o disco assim, aí o Caçulinha, não faça isso. Vai ficar ruim, o programa é dela. E ela tinha gravado, né? Estrada de Santos. Que maravilha. Aquela sabia duelar. Aí ela falou, nossa, de quem é? Falei, ah, eu não posso te dar porque é emprestado. Que maravilha. Eu não tenho. Eu ia roubar. Mas tudo bem. Você sabe que eu gravei Estrada de Santos, né? Falei, agora você sabe quem é ele. Falei, pois é. Então vamos lá. Quer dizer, essa era a Elisa.
É.
Ela não tinha nenhum, sabe... problema de se defrontar.
Gostava. Gostava de briga.
E depois eu descubro, né? Claro, né? Pelo livro do Rui Castro, Chega de Saudade, que ela queria ter sido eu dentro do movimento. Ela tinha muito respeito por mim, né? Nós cantamos juntas, né? Gravamos juntas. A Manuel Carlos disse uma noite, porque eu fui substituí-la, né? Porque a ponte aérea era só até as 10. E ele sabia que eu fazia muito musical, né? Pop show, que chamava antigamente.
Aham.
E aí ele falou, Claudete, só você para apresentar, você não tem ideia. Abre aquela cortina, programa ao vivo. Mas um dia eu deixava a orquestra tocar, porque eu não ia cantar no lugar dela. E aí abriu, aí eu, quando a cortina abre, o Teatro Record inteiro. Ah! Aí eu também acho, mas alguém tinha que apresentar. E aí eu vou-me embora. Resumindo, na semana seguinte... Manuel Carlos, Elis, você vai entrar e dizer assim, senhoras e senhores, boa noite, papapá, eu quero chamar, né, minha amiga que me subiu. Ela falou, por que eu vou fazer isso? Ué, ela entrou porque ela quis, maravilhosa. Eu disse, você está certa, não precisa apresentar nada. E essa foi a Elis. É aí quando a gente canta juntos, né, que hoje está em disco, né, eu falei, o Manuel Carlos, mas você tem que cantar com ela. O programa era ao vivo, com a orquestra, uhum, do Chiquinho de Moraes. Aí eu, para não cantar com ela, porque eu sabia, né? Ela era ela, né?
Uhum.
A maior cantora mesmo. E aí eu disse, ah, mas ela não vai saber, eu quero cantar a música do festival, que eu cantei da Vera Brasil, que eu tirei em terceiro lugar, a Elisete em segundo, e ela ganha com o Arrastão. Maravilhosa. Aí ela, mas ela não vai saber a letra? Eu assim, olha ela, claro que eu sei. Que maravilha. Aí eu disse, ah, mas tem um problema do tom. Ela canta mais alto, o Maneco, não dá. É, ela, eu canto em todos os tons, Claudete.
Meu Deus, mas que peste.
Maravilhosa. Isso é você, né? Você debater com talento, né? Uma coisa, eu aprendi demais.
No fim, cantaram ou não cantaram?
Bom, resumindo, aí eu falo assim, bom, a parte alta, você canta. Porque é mais para você. A parte dela seria só nesta solidão, que ela ia brilhar. Uhum. Eu só queria ser a música da Vera Brasil. Você não sabe o que ela fez. Ali acabou tudo, tudo zerou. Eu vi o respeito, eu vi o carinho, a generosidade. Aí as duas chorando, aquelas coisas. Na hora que vai para a segunda parte, né, ela faz assim para mim. Ela, eu só queria ser. Se você ouvir, você chora. Aí, na segunda, ela faz assim, como quem diz, não sou eu. Aí, ela dá para eu brilhar a segunda, a Bial. Eu me emociono.
Que história.
É terrível falar assim. Aí, eu vi, né, que ela, o respeito, né? Aí, quando acabou, ela disse, a música não é sua, você que tinha que brilhar. Eu brilho durante o programa. Maravilhosa.
Que história,
é lindo,
Claudia.
É lindo.
Que história.
É lindo.
Vem cá. Vamos voltar ao Roberto e assistir a um vídeo de 71 da música que você eternizou.
Essa canção foi gravada por uma artista fabulosa aqui do Brasil. E ela me deu a grande alegria de colocar essa música em primeiro lugar nas paradas. O que só pode ter acontecido realmente por sua apresentação, por sua interpretação. A cantora é Claudete Soares, a quem eu sempre homenageio quando canto essa música.
Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor.
Estávamos falando de Roberto Carlos. E agora, um passarinho me contou que você vai finalmente realizar o desejo que você já mencionou várias vezes, de gravar um álbum inteiro com composições do Roberto. Está andando isso?
Pois é, agora você vê, não sei se a palavra seria essa mesma, máfia. Desde o sucesso, o Roberto também nunca entendeu. Todas as vezes que a gente se encontra em shows, né? Por que você não grava um disco? Nunca ninguém deixou. A gravadora não deixava. Não. Eu digo, mas eu, nesse momento, o ideal seria fazer um trabalho. Mas aí vem outra vez a coisa do universo. Eu acho que era o momento agora mesmo, né?
Agora vai.
É. E o Thiago teve uma ideia espetacular. Eu não posso adiantar muito do repertório, o Roberto já autorizou, mas são músicas que ninguém mais canta. O Roberto não canta, canta algumas só. E aí a gente tinha um projeto que era para fazer com vários músicos, que é mais ou menos assim. Só que eu me encontro com o César, né, nesse documentário. Olha, eu jamais... Eu não sou humilde, não, mas eu acho mesmo que eu não tenho esse poder todo, eu não tenho mesmo. Aí ele chega e diz assim para mim, para o Thiago, ué, mas por que eu não faço o disco sozinho? Gente, eu quase infartei, né? Porque ele é um homem muito ocupado, ele mora... Eu falei, você faria? Claro. Então, César Camargo Mariano e Roberto Soares cantando Roberto Carlos.
Olha, hoje a gente vai ter Claudete agora para fechar essa noite maravilhosa cantando De Tanto Amor. Claudete, muito obrigado, meu
obrigada,
amor.
Obrigada, meu amor. Não, eu que me ajoelho. Obrigada. Obrigada mesmo por esse convite. Você não sabe o prestígio que você está me dando.
Imagino.
muito.
É o mínimo do reconhecimento por toda...
Obrigada.
a gratidão, a alegria de ter sempre você.
Obrigada, meu
cantando para gente.
De coração.
Obrigado.
Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, ah, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim. Eu amei e devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez na hora de dizer adeus. Eu vou chorar mais uma vez, quando olhar nos olhos teus, nos olhos teus. A saudade vai chegar, e por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Ah, 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 ah.
Quer ver mais? Entre no Globoplay.